6:04 na Bahia, 6:04, quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Estamos chegando aqui na maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia.
Gabriela FM.
Com o número 1 das manhãs. Oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas. Ficou com cara hoje, segunda-feira, porque um feriado em plena quarta-feira de sol, né? Praias lotadas, primeira vez na história do Brasil. O dia da consciência negra foi feriado nacional, viu? Vamos ouvir dar bom dia, vamos ouvir o bom dia dele. Dá bom dia pro repórter policial mais premiado da Bahia. Tá feliz da vida, o Vitória ganhou. Aperta o play e avisa.
Marinho Santos.
Bom dia, bom dia, bom dia, seu repórter.
Chegando pra dar bom dia pra você, Robertinho Escarpita. Bom dia para todo mundo com o rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Hoje é uma quinta-feira com cara de segunda.
É verdade.
Mas tá tudo beleza, tá tudo pronto por aqui e nós vamos tocando até as 8 da manhã de hoje e durante o percurso entrevista com Valderico Júnior, não é isso, Scarpinha?
Nosso convidado de hoje, prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, nesta quinta-feira. Amanhã, na sexta, é a vez do prefeito eleito de Ibirapitanga. Ele está recém-chegado de Brasília, nosso querido Gé Assunção, pela primeira vez na Gabriela FM, viu? 6:05, são muitas as informações, a movimentação do plantão policial, os bastidores da política em nossa cidade e na região. Está uma corrida aí bonita, né? Para a BURC, para a UPB, que é a União dos Prefeitos da Bahia, e a gente vai estar trazendo todas as informações. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nádia Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para falar do futebol, Edenildo Braga trazendo bola dentro. Seleção brasileira, né? Tá complicada a situação.
A desejar, viu?
E o Vitória, seu repórter?
O Vitória tá. Estou super satisfeito. A torcida Vitória amado também, Scarpa.
E o Bahia, seu repórter?
Bahia, sapeca iaiá de virada é mais gostoso. Você sabia que lá em São Paulo eu sou Palmeiras, né?
É verdade.
Chegou a turma do Bahia chegou agora, nesse exato momento, aí Deus. A turma que viajou para assistir o jogo na Fonte Nova, Bahia e Palmeiras, acabou de chegar, recebi a mensagem.
Dá boas-vindas
do Sargento Cardoso, lá do bairro São Miguel. Já chegaram com a sacola 2-1, de virada.
Ai, ai, viu? 6:07, vai se atrasar, não. 6:07, participa do nosso programa 739-8829-1029. Chama no zap, Gabriela FM. Manda sua mensagem de texto, mensagem de áudio, tá legal? Vamos agora saber como é que vai ficar o tempo pra hoje, nesta quinta-feira. Como é que tá o tempo? Agência Clima Tempo e a informação chegando.
E a temperatura?
Bom, nesse exato momento, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna, 24 graus, apenas 15% é a probabilidade de chuva para hoje, céu nublado, nuvens aqui na nossa linda princesinha do sul. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Carro de passeio capota após a ponte Jorge Amado acesso centro.
Olha, encerrada a negociação do sindicato com a Barrica Libu de Ilhéus e Itabuna. Tentar o contato com o presidente Ulisses Abade para falar no Tropa de hoje.
Operação Onyx prende elemento suspeito de tráfico de drogas e apreendeu 50 quilos de maconha.
Atlas da Violência 2024, 76,5% tiveram como vítimas pessoas pretas e pardas, seu repórter.
Policial militar acusado de matar mulher em Ilhéus no posto de combustível Praça Cairu foi desligado, definitivo, demitido pela Polícia Militar.
IFBA Ilhéus abre inscrições em processo seletivo para contratação de professores.
Porte de armas de fogo para agentes de trânsito de todo o Brasil está em pauta na Câmara dos Deputados.
Bom, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. E você, é claro, vem com a gente até às 8, tá legal? Porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia! Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você estar ligado no Tropa de Elite, são 6:09. 6:09. Olha, um carro tombou no acesso da ponte Jorge Amado, sentido centro de Ilhéus. Esse fato ocorreu na última terça-feira. Carro de passeio, né, vinha sentido centro pela ponte Jorge Amado após colisão lateral com um outro veículo. Ao menos uma pessoa que estava dentro do veículo foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. E acidente interditou, inclusive, a via sentido centro. Era em mediações de 14:30, nas mediações da Catedral São Sebastião, e o tráfego ficou interditado. Uma longa fila de carros se formou no sentido Pontal Centro. O fluxo de veículos foi retomado somente às 15:25, com meia pista liberada. E é brincadeira, o cara capotar um carro ali.
Estava vendo as imagens, ele entrou em alta velocidade, passou pela catedral, veio em alta velocidade, colidiu com outro, agora 50 metros, né, distante do outro. Foi para o outro lado da pista e ficou lá com as rodas para cima. Deu PT ali?
Às vezes dá PT.
Dá PT? Né?
Vai dar PT. Se não bater o motor em alguma coisa.
Que situação, né?
Dá para recuperar. Tem um cara de chapista bom aqui, viu? E pintou também.
Ai, ai, ai.
Pintou, vai na Contin Tintas. Tem pintor que pinta e só sabe pintar com a tinta da Contin Tintas, Scarpe.
Tintas automotivas é com a Contin. Olha, saiu uma notícia ontem, um vídeo, e logo depois a assessoria de comunicação da prefeitura emitiu uma nota sobre a questão da paralisação do SAMU. O SAMU 192 de Ilhéus. Aí já botam, né, na cota de Valderico, dizendo que aliado do prefeito. Eu só não gostei disso, né, seu repórter? A gente precisa de respostas. A denúncia foi feita, né? A denúncia foi feita de que o SAMU estaria com os serviços paralisados a partir de ontem, né, no feriado. E aí a prefeitura garantiu o funcionamento do SAMU, repudiou a ação criminosa. A gente aqui tem uma... É por isso que eu fico sempre tô falando, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente vai compartilhar. A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus vem a público esclarecer que uma informação divulgada em alguns veículos da imprensa local sobre uma possível paralisação dos médicos do SAMU por suposta falta de pagamento é absolutamente falsa e irresponsável. É fundamental destacar que a imprensa tem a responsabilidade ética de apurar e veicular a verdade, buscando sempre fontes confiáveis e verificando os fatos antes de divulgar qualquer informação. Notícias falsas ou mal apuradas, especialmente em áreas sensíveis como a saúde, podem gerar insegurança na população e comprometer a confiança dos serviços essenciais prestados à comunidade. A coordenação do SAMU reforça que todos os médicos continuarão desempenhando suas funções normalmente e que o pagamento dos profissionais será realizado conforme o previsto até o final da gestão atual, em 31 de dezembro de 2024. A Secretaria de Saúde e o SAMU repudiam veemente qualquer tentativa de disseminação de informações que possam gerar insegurança ou dúvidas à população, prejudicando o bem-estar e colocando a saúde dos ilhéenses em risco. SAMU Ilhéus, Secretaria Municipal de Saúde. Essa foi a nota emitida pela prefeitura ontem, ainda no dia de ontem sobre o vídeo que circulou, um médico dizendo, não, eu estou aqui porque eu sou concursado, mas os outros não vão mais atender. Então, a gente ouve dois lados, né, senhor repórter?
É, agora é a questão da nota, o repúdio da nota, não está dizendo nada para mim e nem para você.
É? Hã? Nada.
Nós trabalhamos aqui de forma diferenciada.
Com certeza, esse programa tem uma responsabilidade muito grande aqui quando a gente traz. Por isso que eu fico muito chateado e irritado quando eu vejo alguém generalizando. Para toda regra existe exceção, não vai generalizar não. Esse programa tem 18 anos de parceria, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Nós temos uma credibilidade, nós não noticiamos nem compartilhamos esse vídeo que circulou ontem. E eu espero, né, que quem precise buscar o serviço do SAMU possa encontrar o SAMU. Inclusive até você, amigo ouvinte, se desde ontem já precisou do serviço do SAMU e encontrou o serviço do SAMU, que manda um zap para a gente informando. Se não encontrou também, da mesma forma. A gente está aqui para defender o povo. O povo coloca o Tropa de Elite em primeiro lugar. E o Tropa de Elite tem o povo como prioridade. 6h15, seu repórter.
6h15 na cidade mais linda do interior da Bahia. Aqui a gente ouve uma parte, duas partes, e se tiver terceira parte ou quarta parte, nós ouvimos também. É? O interessante de tudo isso é isso que nós passamos para os nossos ouvintes. Olha, a Operação Mute. Essa Operação Mute mobilizou forças no conjunto penal de Teixeira de Freitas contra o crime organizado. Os policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, o SEAP, realizaram uma grande operação no conjunto penal lá na cidade de Teixeira de Freitas no dia de ontem. A ação integra a sexta fase da Operação Mudo, coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, a SENAPEN, com o objetivo de combater o crime organizado e reduzir os índices de violência. E durante a operação foram realizadas buscas minuciosas nos pavilhões e também nas celas, além de revistas desenvolvidas nos internos. Então a estratégia inclui o isolamento da comunicação entre os detentos e organizações criminosas, bem como o bloqueio da entrada de materiais ilícitos na unidade prisional. Então, essa ação foi coordenada pela Superintendência de Gestão Prisional, o SGP da SEAP, por meio da Diretoria de Segurança Prisional, e contou com o apoio do grupamento especializado em operações prisionais, o GEOP, da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas também, e de policiais penais ordinários. Então tá aí, viu? Também participaram membros do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, o GAECO, do Ministério Público da Bahia. Essa Operação Mute, iniciada no ano passado, em 2023, é a maior ação do SENAPEN já realizada no país. Abrange aí mais de 100 unidades prisionais simultaneamente em diversos estados. E as autoridades destacam que essas iniciativas são cruciais para desarticular redes criminosas e garantir maior segurança dentro e fora das unidades penitenciárias. Então tá isso, Scarpita. Baculejo, lá em Teixeira de Freitas. E Paulo Afonso também teve a mesma operação.
Operação, né? Rapaz. Olha a hora, 6h18 na Bahia. 6h18, vamos dar uma passada do nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente, a turma que já tá ligadinha, que acorda cedo, que manda mensagem, que tá ligada no Tropa, seja no rádio, seja no aplicativo.
Aqui o povo fala. Ela.
Bom dia, Mário Santos Escarpita. Manda alô pra gente aí, Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus. Ele é colega do Chiquinho. Um abraço aí, viu? Todo mundo de rádio ligado com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma quinta-feira abençoada, hein? Silva Souza, grande Gilmar aí ligado com a gente, o Latino Capoeira, né? Aurélio tá lá em Ribeira das Pedras, grande abraço para você, obrigado pelo carinho da sintonia. Nossa amiga Dete, bom dia, meus queridos, uma abençoada quinta-feira para todos nós. E como foi o feriado de vocês, manda um alôzão aí para mim, pro Miguel, pra Lúcia do Basílio, Angélica, Dona Lucia, Dona Creuza aí no Nossa Senhora da Vitória e todos aqui do Sol e Mar ligados no Tropa de Elite. Final do o feriado foi bom, né? O final de semana começa amanhã e a gente já vai descansar de novo, viu, Bet? Mas foi bom, não foi, seu repórter?
É muito bom, pra lá de bom, Scarpita.
Bom dia, meus amigos, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, um excelente dia abençoado. Antônio Selma, em Serra Grande, um abraço, meus amigos, valeu, dá um abraço, Dona Dora aí, viu? Vê se esse final de semana eu faço uma visita, Dona Dora. Mônica, Teotônio Vilela ligada com a gente, bom dia, Mônica, fala no Tropa de Elite, Mônica. Bom dia. A Mônica não quer falar não, né, rapaz? A Mônica não fala. Gilmar Costa, bom dia, bom dia, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Manda um abraço pra turma aqui do Hospital das Clínicas do Malhado. É, tá todo mundo ligado. É a COSI, né, seu repórter? A turma conhece muito como COSI, Hospital das Clínicas. Assim, vamos acompanhar, né, o programa deles já, parabenizando aí o prefeito Valderico Júnior e toda a equipe. Fazer Ilhéus realmente uma linda princesa do sul. Capoeira Motoboy, um abraço para você também, tá aqui ligado com a gente, né? Conectado no Tropa de Elite, Grande Dadai, Avenida Esperança, Vila Freitas. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, a gente fica olhando aí, né? Que situação, a verdade é um absurdo. Eu vou dar uma estudada nesse vídeo aqui, ver o que é que tá acontecendo. É o povo reclamando, seu repórter, é o povo reclamando. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, aquele abraço para vocês, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia. Rapaz, aquela beira de praia ali, quem vem do Cururu para cá tem uma vergonha, né? É, os quebra-mola apagado, viu? A beira, o costamento não tem sinalização. A gente vem de lá pra cá, os carros encandeiam a gente, rapaz, a gente só falta cair na rebanceira.
Absurdo, né?
Ontem eu fui o maior sufoco aquilo ali, velho. É uma vergonha pro cara que diz que é prefeito ao lado do governador, que abençoou um negócio desse.
O povo reclamando, seu repórter, precisa, viu? Aí, Léos. Até Canavieiras está complicado, até aquele trevo ali que você vai para Santa Luzia tem um remendo desgramado que fizeram, viu? Cristiano está na garagem ligado com a gente. Bom dia, meus amigos, uma quinta-feira abençoada. Seu Antônio, Dona Edilson está com saudade dele, rapaz. Seu Antônio é o mesmo balaio. Bom dia, bom dia.
Bom dia, meu querido Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita, meu amigo de verdade. Bom dia para todos os ouvintes de Tropa de Elite. Bom dia para meu prefeito Valderico Júnior, que vai ter uma grande entrevista hoje. A expectativa é muito grande do povo da cidade de Ilhéus e a região do Cacau. Estou passando por aqui, meu amigo, para dar meu bom dia e meu alô para meu amigo Marco da Sexta, ali daquela loja de imóveis, e também mandar meu alô, meu bom dia para todos os funcionários dali da loja de Marcos, e mandar meu alô, meu bom dia também para a dona Edilza, nunca mais falei com ela. E meu alô para Val Mecânico, Bilisco, do Vilela. E mandar meu alô também para meu amigo Osébio, na Vila Olímpio. E mandar meu alô, meu bom dia, para dona Selma, ali no Salobinho, que tem me cobrado também bastante. E mandar também o meu alô, meu bom dia, para dona Dete, na rua 10, na rua do Meio Alto da Esperança. E mandou meu alô, meu bom dia, para todos os meus filhos, Jefferson, José Antônio, Jaine, Jusilândia. E um abraço para todos. Tamo junto, Tropa de Elite.
Valeu, balaio. Um abraço. Valeu. Uma super quinta-feira para você, viu, seu balaio? Daqui a pouquinho tem mais ouvintes no ar com a gente, né, seu repórter?
Só você que é amigo de verdade dele. Não, os demais falou, são amigos de
mentira. Ele falou Marinho Santos também.
Não, né, Robertinho Scarpita, meu amigo de verdade. O resto é amigo de mentira. Na verdade, eu também sou amigo de mentira dele.
Ai, eu faço não, viu? Bom, nós estamos acompanhando essa movimentação para a restauração da Catedral de São Sebastião. É público e notório que a nossa catedral precisa urgentemente ser restaurada, né, senhor Porto?
Nós cobramos aqui,
né? Vamos mais uma vez buscar esse contato com a diocese através da área de comunicação aí, nosso querido Dom Giovanni Cripa, que é o bispo diocesano de Ilhéus, para a gente poder, né, fazer uma grande entrevista aqui nesse programa, mobilizar, a gente precisa mobilizar, Ilhéus precisa abraçar essa reforma da Catedral de São Sebastião. A gente precisa ter um olhar especial com a preservação do nosso patrimônio histórico, arquitetônico, cultural. Aquele prédio da 2 de julho que desabou a fachada está até hoje lá do mesmo jeito, né? A turma do governo que está encerrando aí, nada fez, só botou o tapume, né? Muita gente voltou a ocupar, fez a ocupação daquela área. O General Osório está lá se acabando. O Palácio Paranaguá, seu repórter, também na mesma situação.
Agora tem que ter a recuperação e tem que ter a manutenção posterior.
Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então a gente vai abraçar aí essa grande campanha para a restauração da Catedral de São Sebastião. Esse programa tem este compromisso e a gente vai estar buscando aí na próxima semana trazer aqui para falar todos os preparativos, como é que a gente pode mobilizar toda a cidade na recuperação da Catedral de São Sebastião. 6:25, olha, encerrou a rodada da campanha, a campanha salarial do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Cacau. Nas duas fábricas, né, tanto da edição de Ilhéus, na fábrica de Ilhéus, quanto na Itabuna, na Barrica Alebu. Eu estou na linha com o presidente Ulisses Abad, ele vai fazer um resumo dessas duas assembleias que foram realizadas, tanto em Itabuna, na Barrica Alebu de Itabuna, quanto na Barrica Alebu aqui de Ilhéus. Ulisses Abad, bom dia, presidente.
Bom dia, companheiro Robertinho Scarpita, companheiro Marinho Santos.
Bom dia.
Enfim, chegamos ao final de mais uma negociação com a empresa Barrica Alebu, Ilhéus e Itabuna. Né, tivemos na segunda-feira a aprovação da proposta da Barrica Alebu Itabuna, na qual tivemos êxito nas negociações, apesar de toda a dificuldade implementada pela empresa para empurrar o acordo com a barriga, né? Conseguimos obter ganho real nas negociações, fechamos com 4,5% de reajuste, 4,5% no piso salarial, 5% de reajuste no ticket de alimentação. O compromisso da empresa em fazer 13 adequações de trabalhadores que estavam com seu salário fora da faixa operacional. Em Ilhéus também conseguimos ter êxito nas negociações, né, mesmo com toda a dificuldade, mas conseguimos ganho real na proposta. Fechamos também com 4,5% de reajuste no salário, né, 4,5% de reajuste no piso, ticket de alimentação com 5% de reajuste, compromisso da empresa de fazer as adequações salariais nos setores de laboratório, manutenção elétrica, manutenção mecânica, almoxerifado e setores da produção. Então esse foi o compromisso da empresa, fazer as adequações salariais. Então foi mais uma vitória, fruto da luta e da união dos trabalhadores. Sindicacau sempre na luta em defesa dos trabalhadores. Um abraço, amigos. Tudo
valeu,
de bom.
Valeu, presidente Ulisses. E a gente está aqui acompanhando, né, os trabalhadores que dão essa moral para a gente aí, sempre ficando atualizado com as informações do Sindicacau. São 6:27, vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. E hoje tem entrevista, Valderico Júnior, prefeito eleito de Ilhéus, é o nosso convidado. 6:27 na Bahia. 102,9. Estamos de volta.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
Marinho.
A hora certa para você estar tá ligado no Tropa de Elite. Muito bom dia. 6:37, 6:37. Olha, vocês lembram que há 10 meses atrás, precisamente no dia 18 de janeiro de 2024, o policial militar João Wagner Madureira ele suspeito atirou, matou Fernanda Santos Pereira, de 23 anos, a tiros no centro da cidade de Ilhéus, Praça Cairu, posto de combustível, lembram? Lembram disso? E segundo o conflito que motivou o crime, foi a disputa pela chave de um apartamento. E aí ele foi preso, 3 dias após se apresentou na delegacia de polícia de Ilhéus, né? O crime que chamou a atenção de tudo e de todos. O delegado Dr. Helder Carvalhal, titular do Núcleo de Homicídios, inicialmente o ouviu e posteriormente liberou, já que o prazo para prisão em flagrante havia encerrado, e o suspeito alegou perante ao delegado Dr. Helder Carvalhal disparo acidental. Só após 10 meses, a Polícia Militar da Bahia formalizou a demissão de João Wagner Madureira, conhecido como Cenoura. O Cenoura, ele foi desligamento definitivo, ocorreu no último dia 7, após o policial permanecer preso desde janeiro, mês em que aconteceu este crime. O caso registrado por câmaras de segurança mostrou para tudo e para todos o ex-policial com a arma na mão, agredindo Fernanda, e nas imagens a vítima reage e em seguida é atingida por um tiro na cabeça, um disparo de arma de fogo na cabeça. Fernanda chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Então aí está desligado, demitido do quadro da Secretaria de Segurança Pública da Briosa Polícia Militar da Bahia. Repito, João Wagner Madureira, conhecido como Cenoura, não é mais policial militar. Então tá aí a informação chegando.
É, seu repórter, existia a expectativa disso, né? Um caso parecido é o do agente de trânsito, que também matou a companheira e está no presídio.
Várias tentativas pelo advogado de defesa e que...
Ele continua no quadro, preso, né? Tudo... Continua no quadro aí da Prefeitura de Ilhéus. É um caso parecido com esse aí.
E a justiça está dizendo não, não, não.
Olha, notícia triste aqui, né? Noticiar o falecimento do Eduardo Antônio Ferreira Lima. O Eduardo, ele, militante, esteve na militância aí do Sindicato dos Comerciários de Ilhéus, seu repórter. Sepultamento acontece amanhã, lá no cemitério do Pontal. O corpo está sendo velado no SAF, ali no Alto da Conquista. Notícia triste aí. A gente que teve oportunidade de trabalhar juntos em alguns eventos da Força Sindical, da Festa do Trabalhador e tantos outros eventos aí. O Eduardo, do Sindicato dos Comerciários de Ilhéus.
Ele era para ser chamado de Eduardão, porque Eduardão, todo grandão, né? Todo alto, né?
Nossos forte. Sentimentos aí aos familiares, amigos, colegas, militantes. Nosso amigo Pedro da Guarda já está dando aqui um sinal, né, Pedro? Um abraço para você, Pedro da Guarda, aí também. É triste, viu? Bom, vamos seguindo com o Tropa de Elite. É hora do futebol, seu repórter. Torcedores tristes, torcedores, né, cabeça inchada.
Eu quero ver o que a Edenildo Braga vai falar agora.
Vamos conferir. É hora do Bola Dentro. É hora do Edenildo Braga no Tropa de Elite. Tá no ar, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Aquele abraço para você, chegando nessa manhã de quinta.
Bom dia para você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A seleção brasileira ficou no empate com o Uruguai pelo placar de 1-1 no jogo realizado nesta terça-feira pelas eliminatórias sul-americanas. A seleção encerra o ano com o quinto lugar nas eliminatórias com 18 pontos, atrás de Colômbia com 19 e Equador, que está em terceiro lugar. Quem lidera a competição, Argentina com 25 e Uruguai tem 25 pontos, é o segundo colocado. Os outros jogos da última terça-feira: Bolívia e Paraguai 2-2, Colômbia 0, Equador 1, Argentina 1, Peru 0 e Chile 4, Venezuela 2. A seleção brasileira volta a campo pelas eliminatórias em março e vai enfrentar a Colômbia e a Argentina. Campeonato Brasileiro. A bola voltou a rolar no dia de ontem. O Atlético do Paraná bateu o Atlético de Goiás pelo placar de 2-1 e respira no Brasileirão. O Criciúma perdeu para o Vitória, placar de 1-0. Bom triunfo da equipe baiana. O Corinthians bateu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 2-1. O Bragantino ficou no empate com o São Paulo em 1-1. Fora de casa, o Flamengo bateu o Cuiabá por 2-1. Quem perdeu em casa na Fonte Nova foi o Bahia, de virada para o Palmeiras 2-1. O clássico gaúcho entre Grêmio e Juventude terminou empatado em 2-2. E o Atlético Mineiro ficou no empate com o Botafogo sem gols. O Vasco e o Atlético e o Internacional jogam hoje à noite para completar a rodada. Faltam apenas 4 rodadas e a briga está grande na parte de cima da tabela. 3 equipes aí ainda lutam pelo título, com o quarto Flamengo com chances, mas chances remotas. O Botafogo lidera o campeonato, tem 69 pontos, 2 a mais que o segundo colocado, Palmeiras. E ainda teremos o confronto direto. O Palmeiras tem 67 pontos, o Fortaleza tem 63 e o Flamengo fecha o G4 com 62 pontos ganhos. A equipe do Bahia é o oitavo colocado. O Bahia tem 46 pontos. Já o Vitória, 12º lugar, 41 pontos ganhos. A rodada do final de semana promete fortes emoções na parte de cima da tabela, porque teremos aí futuramente o clássico entre Botafogo e Palmeiras, teremos aí o líder enfrentando o vice-líder e aí poderemos ter uma mudança na tabela na parte de cima, até porque o Fortaleza também tem um jogo a menos e pode chegar aí à mesma pontuação da equipe do Botafogo com os próximos confrontos. Tá demais o Brasileirão versão 2024 na sua reta final. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Agora, com a super novidade, a Comercial Boa Ideia distribui o melhor gelo de sabor. Gelo saborizado, melhor que tá tendo, quero gelo. É na Comercial Boa Ideia. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca.
Valeu, Edenildo.
Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço.
Valeu. Bom dia. Um abraço para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem uma panela de pressão, né? Edenildo botou o feijão no fogo, foi seu repórter.
Deve ser o feijão de Vanduza Braga que tá no fogo. Ele gravou perto da panela da Vanduza e aí saiu o chat.
Viu? Bom, amanhã tem mais, então, bola dentro. A gente está acompanhando, inclusive, vamos perguntar ao prefeito eleito Valderico Júnior a situação do Mário Pessoa, né? O primeiro jogo do Barcelona vai ser contra o Vitória do repórter Marinho Santos.
Lá no Barradão.
Lá no Barradão. E o primeiro jogo do Colo-Colo?
Lá no Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinhas, contra a equipe do Atlético.
Pois é, mas a gente quer ver os nossos times jogando aqui, em casa, jogando no Mário Pessoa, né, seu repórter?
É, os dois times, o Ed questionou isso. É? Os nossos representantes, Colo-Colo e Barcelona, jogando, estreando fora de casa.
Pois e... é. Ele é torcedor de qual time? É o aniversariante de hoje?
É dose dupla.
É dose dupla?
Ele torce pro Barcelona e torce pro Colo-Colo.
O Santos? Não. O aniversariante de hoje.
Não, eu tô falando Ed.
Sim, agora eu tô perguntando. Ed. O aniversariante de hoje, o Santos lá da Contintida.
É o Borges.
O Borges. Ele é o mesmo DJ Santos.
O DJ Santos, é. Eu não sei qual o time dele.
Qual time é que torce?
O DJ Boss ou o DJ Santos?
Eu sei que hoje é aniversário dele. Receba os parabéns de toda a galera da Gabriela FM, dos seus amigos aqui, Marinho Santos, Robertinho Scarpeta. Parabéns, muitos anos de vida, viu? DJ Santos, o pancadão da Caldin Tintas.
Quem vai dar um presente pra ele é o Bergson.
É o Bergson, viu? Bom, amanhã tem mais futebol aqui na Metralhadora da Informação. 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiana aqui na Gabi, viu?
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Faltando 12 minutinhos para as 7 nessa super manhã de quinta-feira. Dona Marlita lá no Jairi, ligado com a gente. Um abraço, obrigado, obrigado, obrigado pelo carinho da sintonia, né? Olha, bom dia, meus amores. Passando para desejar um excelente dia para a galera do aplicativo, né? É, que estão aqui pegando carona com a Gabriela FM, para meu amigo Márcio Valim, que não perde o Tropa de Elite. Holanda, beijo pra você, viu, Holanda? Sempre ligado com a gente. Ciso Boy, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Pergunta aí pro ponto de ônibus do Savoy, entrada do sítio da Vila Lídia. O povo tá tomando sol e chuva. Meu Deus do céu, viu? Muita gente. Ratinho Menezes, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Manda um abraço aí pro nosso prefeito Valderico Júnior, pra nossa vice Vanessa Gedeon. Valeu, Ratinho. Maria Sueli, Marinho Santos e Scarpita, bom dia. Não esqueça de falar pro futuro prefeito Valderico Júnior da Escadaria da Baixa Fria. Eu falei com vocês aí, viu? Que Deus abençoe. Sueli, Sueli é que pescava na sua prova, viu? Ela fez questão de dizer aqui, eu que pescava na prova do Marinho Santos, viu?
Ela tá preocupada por conta da idade dela chegando.
Tá ficando
coroa. Ela subir e descer as escadas, tem que ter um corrimão.
Tem que ter,
ela quer, viu? Pedir esse corrimão ao prefeito Valderico Júnior.
E o povo fala no Tropa. Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escapito. Eu quero ver longe que mora no Brasil. Eu quero fazer uma reclamação ali na... na COSI.
É o que, Merlândia?
Na parte que a gente faz fisioterapia.
Sim.
Ali a gente não tá aguentando ficar. Ali é um sol muito quente. Onde fica as cadeiras. O sol ali tá muito forte. Ali tá precisando de uma cobertura. Que
atenção,
ninguém fez ainda.
Atenção à turma da COSI.
E também,
viu?
Eu quero mandar um alô pra Belisco do Vilela, pra Léo Guedes, pra Alex, pra Zezé Niurussuca, pra Vera Aranha, pra minha galera ali da Avenida Esperança, pra minha galera aqui que aqui do Basílio, que está todo mundo ouvindo a sua rádio, e que também para a Leda, e também para todos que curte, para a Valdirene, que Deus continua nos abençoando, nos dando vitória. Obrigado, meu querido, tenha um bom dia.
Amém, Everlândia, beijo enorme.
Salve, salve, bom dia, FM, Abela, bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Marinho Santos, onde jogava bola só tinha Marinho, não tinha o Santos. Bom dia, Apita. Marinho, quem está falando é Raimundo Teles Vasconcelos, morador daqui do Malhadinho de Açúcar. Quem foi que levou vantagem ontem, ou um feriado de ontem? Será que foi gente mesmo? Será que foi gente considerado os pretos, como se falam? Porque quando, na minha juventude, antes dessa roubo de vulcão, aí não tinha nada de preto e branco, eu não sabia nada dessas cores. E hoje eu estou sabendo, né? Ou foi a tal da Daniela Mercurier e levou 2 milhões para cantar meia hora? Hein? Então me explica aí. Quem foi que levou vantagem? Se foi gente da raça mesmo ou se foi gente que não é da raça? Um abração.
Valeu.
Raimundo Teles Vasconcelos, morador do Malhado, viu?
Valeu, Raimundo. Um abraço pra você.
Oi, Renato Escapita.
Oi.
Marinho Santos. Bom dia.
Bom
Meu
dia.
Nome é Jaime. Moro aqui no Leão 2. Querido, eu queria deixar uma denúncia aqui pra vocês aqui a respeito dessa Coelba, caramba. Olha bem. A Coelba está terrível, cara. Eu creio que ontem umas 8 vezes faltou energia aqui no Ilhéus 2. E a gente fica aqui sem saber o que fazer, porque nós temos o equipamento, temos as nossas coisas. E a gente fica com medo de queimar, rapaz, que ela vai e volta, é uma queda de energia terrível.
É mesmo,
rapaz. Gostaria de saber de vocês aí, que dia, como vocês veem isso aí pra nós? Vê aí com os administradores aí da Coelba, sei lá, quem é que tá na frente desse trem aí, pra dar uma tomar providência, porque tá demais mesmo, viu? Muito
tá
obrigado
certo.
Aí,
tá
um
feito
dia.
A sua reclamação.
Tudo de bom vocês.
Valeu, um abraço. Com a resposta, a palavra, só quem pode responder, no caso, é a Coelba, né, seu repórter? As reclamações são inúmeras, queda de energia, oscilação... Meu Deus do céu, viu? E muita gente tomando prejuízo.
É, quando eu falo na Coelba, eu lembro do seu amigo Alfredão.
Alfredão é gente boa, né?
Quando eu falo
tem uma turma boa.
Do setor de iluminação pública de Ilhéus, eu falo em Gessé e Axé. Axé e Gessé.
Gente boa. A Otacília tá aqui já ligada com a gente. Tô aqui, grudadinha no rádio. Quero ouvir meu prefeito daqui a pouco no Tropa de Elite. Soroba aí no Teotônio Vilela. Alô, Soroba. Luiz Cláudio, homem da segurança, também ligado com a gente. Bom, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Você manda a sua mensagem pra gente, viu? E participa aqui do nosso programa. Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Como é que anda as tratativas para a eleição da mesa diretora da Câmara de Ilhéus, seu repórter? Já tem novidades aí? Você acredita que tenha novidades por agora?
Ainda não tenho novidades.
O feriado de ontem não obteve novidades, né?
Mas as coisas estão caminhando, as tratativas estão acontecendo. Tem vereador dormindo tarde à noite, só acorda 10, 11 horas da manhã porque dormiu muito tarde. As negociatas nos bastidores da política de Ilhéus para ver quem vai ser, quem será o candidato ou os candidatos à presidência do Poder Legislativo.
Eu acredito que fique dois até o dia primeiro, viu? Somente dois. Aguardo.
E a vaidade.
Fala alto.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Olha, convidar você a assistir o podcast aí do Aborduno. Eu tive na terça-feira, né? Primeiro foi o vereador, o Nascimento, vereador da Guarda Municipal, participou do podcast. E logo depois eu entrei no ar com os amigos Rafael e o Frank Delúcio. Mandar um abraço também pro Gilson Lago. Tá disponível lá no canal do YouTube, Aborduna. Foi muito legal, um bate-papo. Falamos um pouquinho do nosso trabalho no rádio e também da experiência de ter sido candidato a vereador. Nós vamos para um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho, né? Expectativa, entrevista com o prefeito eleito Valderico Júnior aqui no Tropa de Elite. Ainda hoje, seu repórter, o que é que você traz para a gente?
Olha, porte de armas de fogo para agentes de trânsito em todo o Brasil está em pauta na Câmara dos Deputados.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, Marinho, senta!
A hora certa para você estar ligado no Tropa de Elite. São 7 horas e 8 minutos, 7 e 8. Olha, meus amigos, o porte de armas de fogo para agentes de trânsito de todo o Brasil está em pauta na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. No entanto, a medida ainda não tem previsão para entrar em vigor no país. Esse texto de autoria do deputado federal Nicolete, que é do Partido União Brasil de Roraima, e foi aprovado na última segunda-feira, dia 18, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, colegiado mais importante da casa. Então a medida visa dar a esses profissionais, mesmo fora do serviço, os mesmos direitos à circulação com armas dos policiais militares e integrantes de forças de inteligência. Então o projeto estabelece com alguns dos requisitos mínimos para o agente de trânsito: a nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos e nível médio de escolaridade. Então, o regulamento deverá prever capacitação específica com matriz curricular, periodicidade e carga horária mínima. Caso a Câmara dos Deputados aprove em plenário a Lei Geral de Agentes de Trânsito, a matéria segue para o Palácio do Planalto para a sanção do presidente Lula, que pode inclusive vetá-la e devolver aos deputados.
Seu repórter.
Tem que preparar o agente de trânsito para colocar a arma na cintura.
É uma discussão que vem crescendo, né, no Brasil inteiro aí. Mas tem que estar todo mundo preparado. Vamos antecipar o Manuel Messias, nosso prefeito, já chegando, né, para essa entrevista bacana aqui no Tropa de Elite. Valderico Júnior, prefeito eleito de Ilhéus. Tem um giro regional agora, direto de Itabuna. Manuel Messias e a informação chegando.
A
ligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Um abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente na Estê, direção do amigo Gauchão, e de Multiperfil Telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, fale com o amigo Jorginho ligando 73 991 95 2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, o país celebrou pela primeira vez como feriado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Aqui em Itabuna também teve sua programação especial com movimentos sociais e a Vigília Zumbi dos Palmares, reunindo música, poesia, plantio de árvores e homenagens a figuras importantes da luta negra. No próximo sábado, o Centro de Cultura do Nias Filho, aqui em Itabuna, vai receber o concurso Beleza Negra 2024, uma das atrações mais aguardadas desta semana. Feira de Saúde no Conjunto Penal, o uso da inteligência artificial e outros recursos tecnológicos de última geração foram as novidades deste ano na 11ª Feira de Saúde e Cidadania do Conjunto Penal aqui de Itabuna, realizada no início desta semana. De acordo com a enfermeira Jennifer Soares, coordenadora do evento, a Feira de Saúde é importante para promover a conscientização. A Feira de Saúde, que acontece anualmente no Conjunto Penal aqui de Itabuna, realizou este ano um total de 415 atendimentos. Tiago Cruz foi eleito presidente da OAB Itabuna. A chapa Muda OAB, encabeçada pelo advogado jovem Tiago Cruz, foi a vencedora da eleição para a presidência da subseção Itabuna da Ordem dos Advogados do Brasil. Tiago Cruz obteve 398 votos, seguido de Rui Nepossemo com 366 e o candidato à reeleição, Rui Carlos Ren, obtendo 55 votos. Meus amigos, no setor policial, Polícia Militar apreende drogas no bairro Nova Califórnia. Policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar realizaram uma operação no bairro Nova Califórnia, aqui em Itabuna, que resultou na apreensão de drogas. A ação faz parte da Operação Guarde Arquimedes, que tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de entorpecentes na região. Durante rondas realizadas, homens em atitude suspeita fugiram ao avistar a polícia, abandonando uma mochila. Ao revistá-la, os policiais encontraram drogas, embalagens utilizadas para o armazenamento dos entorpecentes, dinheiro e 3 balanças de precisão. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia aqui de Itabuna. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Neste, direção do amigo Gauchão, e de Multiperfil Telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, fale com o amigo Jorginho, 73 991 95 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Valeu, que valeu, Manuel Messias. Amanhã você volta com mais um Giro Regional, porque aqui a notícia não para, viu, Tropa de Elite? A partir de agora a gente bate um papo com ele, prefeito eleito, de volta, né, depois da vitória, o Tropa de Elite, Valderico Júnior. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Tropa, prefeito.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos, bom dia, ouvintes da Rádio Gabriela FM. Com muita satisfação que estou aqui de volta, agora para a gente bater esse papo, depois da eleição, né?
Tem muita coisa que o povo quer saber.
Com certeza.
E o povo não tem acesso a você para te perguntar. Aí o povo fica na rua me perguntando, eu digo, eu vou perguntar ele na entrevista.
Claro. Nós estamos aqui para isso, né?
São várias as demandas desse povo sofrido, povo carente. É. Você já visitou aquela mulher da escada aqui, da subida do Basílio?
Semana que vem, entre terça e quarta-feira eu vou lá.
É logo ali, pertinho do bar de Natal, na cabeceta do bar de Natal, logo em cima.
Com certeza, ali é uma cena que ficou marcada. Né?
Marcou.
Se você ganhar a eleição, você não vai nunca mais pisar na minha porta, você não vai vir me visitar, e você vai visitar.
Com certeza. Tem uma outra aqui, né, Albertinho?
É, aqui pertinho.
No que nós dois temos que ir lá.
Vamos lá,
nós
vamos
paramos
lá.
Paramos uns minutos lá e ela não acreditou, não tava desgostosa com política, não foi?
Verdade, viu?
E ainda o pessoal, bora. Eu falei, não, a gente vai conversar independente se ela tem voto ou não, se ela vai querer votar ou não. nós vamos conversar.
Importante,
né? Mostrar que as coisas podem ser diferentes.
Com certeza.
E a diferença eu acho que vai ser agora, né? A gente volta lá.
Bom, Valdelico Júnior, como é que anda o processo aí de transição? As informações chegando, tá assustado?
Vamos lá. Bom, a gente está fazendo um trabalho muito sério, muito competente, com muita responsabilidade. Já estamos há mais de 40 dias, logo depois das eleições, nós pegamos firme, né, no processo de buscar as informações, e fomos para o portal, fomos para as relações pessoais que as nossas pessoas têm, muitas pessoas conhecem, né, e acabam nos municiando. E claro, começou oficialmente há pouco mais de 2 semanas, o processo de transição, onde teve nomeações, onde eu tive aquela reunião com o prefeito atual, onde a gente começa a colocar o nosso modelo, né, de pedido de informações, para que a gente possa, digamos, buscar o máximo, né, adiantar o processo. Porque se deixar, Robertinho, para 1º de janeiro, a gente já entra numa espécie de crise, né? Imagine, no dia 1º, esse ano, uma quarta-feira, geralmente é o dia mais crítico, né? Do ano para a gente, porque é a cidade lotada, praia cheia, mais quantidade de lixo, mais demandas, mais trânsito, mais tudo. Então, se a gente for deixar para começar buscar informações, é uma loucura. Então, a gente está trabalhando incansavelmente. Muitas pessoas me acompanham, inclusive, nas redes sociais, né, e vê o quanto que a gente está correndo, indo para Brasília, indo para Salvador, buscando parcerias, buscando informações, buscando modelos que já deram certo, que a gente não precisa estar inventando roda, coisa que eu sempre falava nas eleições, mas assusta, né? Ilhéus é uma cidade que tem muitos problemas, Ilhéus é uma cidade que precisa realmente viver novos ares, precisa de um novo modelo de organização, e é em cima disso que a gente vem trabalhando, porque nós queremos o melhor para Ilhéus.
As reuniões de transição, o que está sendo planejado para a mudança e está sendo tranquila, transparente?
A gente espera que as informações que vêm sejam realmente fidedignas, né? Sejam informações que realmente a gente possa estar nos planejando em cima delas, seja os números quais forem, né? A gente precisa realmente ter a responsabilidade de fazer o processo da melhor forma possível. Eu estou muito confiante que nós conseguiremos fazer uma administração dura, difícil, né? E porque os números não são os melhores, né, para falar a verdade. Então a gente sabe que Ilhéus tem potencial, mas a gente precisa cortar algumas coisas, como diz outro, da própria carne, né? Então a gente tem um modelo de redução de custos, de redução de gastos, que a gente já está planejando, já estamos fazendo todo o mapeamento para que a gente possa fazer uma sequência de cortes, fazer uma sequência de gestão para que a gente possa dar resultado o quanto antes. Eu só repito, viu, Robertinho e Marinho, que eu não tenho varinha de condão, né? A gente vê os números, a gente vê tudo e sabe o quanto a gente precisa ter responsabilidade, porque o ano de 2025 será um ano muito duro, será um ano de apertar o pé no freio, um ano de você fazer gestão, um ano que você
tem que ajustar as contas, né,
prefeito? Um ano que você precisa ajustar, um ano que você precisa realmente dar um choque de realidade na população, que, assim, quer queira que não, a gente anda sem ordenamento. Em todos os setores, eu digo, né? As pessoas estão na desordem. E a gente sabe que, para organizar a casa, isso dá muito trabalho, e as pessoas têm que ter uma paciência, porque nós precisamos reenquadrar a população, reenquadrar o sistema para que a gente possa ter dias melhores. Ou seja, um passo para trás, aquele famoso ditado, né? Um passo para trás para que a gente possa dar 2 à frente.
Paralelo a esse trabalho da transição aí, tem a reforma administrativa, que você já está focado nisso aí. Já tem um prazo para entregar ao governo, para que ele encaminhe à Câmara essa reforma, prefeito?
Na verdade, nós estamos montando um novo organograma, né, municipal. Nós estamos moldando todas as nossas demandas, o que a gente entende que é essa nova gestão, e a gente quer agora em dezembro, mas não estou muito preocupado com isso também não, né? A gente tem um tempo, e se não der para ser feito agora, que na frente a gente possa fazer, mas que o nosso modelo ele estará pronto. Se não tiver reforma, a gente pode fazer um congelamento, né, de cargos e não nomear, e a gente fazer da maneira que a gente entende. A gente já viu isso em outros municípios, a gente entende que é dessa forma que dá para ser feito melhor. O que importa é que dentro da estrutura que a gente imagina para o nosso governo, a gente possa estar fazendo já os cortes iniciais, ou seja, o gabinete reduzindo entre 20% a 30% de cargos, os outros quadros também pensando em redução, porque a gente tem que reduzir, dar um passo atrás para dar dois à frente. Então, é por isso que a gente está tendo muita calma, treinando cada vez melhor as pessoas, colocando para que a engrenagem possa rodar do mesmo formato, no mesmo time, e é por isso que nossa equipe está engajada, né, para poder, claro, tem muita gente ainda para poder estar inserido no processo, né? A gente sabe que a estrutura é muito grande, mas que a gente precisa ter coerência no que faz, e por isso que eu não conversei sobre cargos. Todo mundo pergunta: ah, mas e aí, já tem nomes para os cargos, né? Não, calma que ainda não tem, porque nós estamos agora falando de transição, é buscar dados, buscar números, buscar como é que está a infraestrutura, como é que estão os colégios, que em março teremos as voltas aulas, como é que está o sistema de lixo, como é que estão os contratos, quando que termina, quando é que a gente tem, o que, que a gente precisa prorrogar, a gente precisa fazer um aditivo, né, para a gente ter calma, para ter coerência numa recontratação, ou então abrir licitação. Então a gente está estudando o que é melhor para o momento da cidade. Independente de grupo político, independente de nada, nós temos que pensar em Ilhéus. A gente ganha com 41.567 votos, mas a gente sabe que nós temos que administrar
uma cidade inteira agora. Uma, né, cidade inteira. Agora, porque existe essa expectativa, né? Quando é que sai a lista, o primeiro escalão do governo Valderico Júnior? É uma coisa natural, né, Valderico?
Natural. E ainda mais a imprensa que vive desse sentimento, a população quer ouvir, né?
Tem algum furo hoje no Tropa?
Não tem. Não tem algum furo, porque a gente entende que ainda é o momento da gente estar falando dos dados. Nós estamos muito focados na parte de gestão, e a gente não quer fazer simplesmente política para agradar a B ou C. O que nós temos aqui, a maior consciência, é que o nosso modelo que nós conseguimos implantar na campanha foi um modelo de não fatiar governo. E isso é muito importante a gente pontuar. Né? Não tem os compromissos que a gente precisa. Assim, tem que ser fulano porque você fez isso para ele te apoiar. Não. A gente tem um grupo que entende que montando uma boa estrutura a gente vai dar passos gigantescos para a modernização da cidade, para uma reestruturação, para levantar realmente a autoestima de nós ilhéenses. Então, a gente tem liberdade para fazer um quadro técnico, um quadro capaz, eficiente, que assim, eu não tenho dúvida que a cidade volta a crescer.
Sua agenda extensa em Brasília, ao lado de ACM Neto, Bruno Reis, Cajado, políticos experientes, políticos que são referência, contribuiu muito, já veio com a cabeça cheia de ideias aí, Valderico Júnior?
Com certeza, né? Eu tive com o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que tem um cara brilhante, com um formato, melhor governador avaliado do país hoje, né? Então a gente bateu um papo, ele falou até que quer vir conhecer ele. Eu tenho uma mulher baiana também, né? A esposa dele é de Feira de Santana. Mas o quanto que a gente tem de modelos de gestão pela União Brasil, principalmente, e a Fundação Índigo nos ajuda muito, né, com essa capacitação, com esse network, com essa troca de informações, para que a gente possa ter um melhor governo possível, evitando errar com erros que acontecem geralmente. Ou seja, coloca-se dentro de um contexto onde as informações são trocadas, existe um plano. Olha, esse é o plano que deu mais certo na maioria das cidades que a gente está presente. Então, é um modelo que deve ser seguido, um modelo que pensa realmente em gestão, não simplesmente em política pela política. A gente sabe que o processo precisa ter o lado político, né? Mas nós entendemos que se você faz uma gestão, se você faz uma entrega realmente para a população, a política acaba vindo junto. E a gente faz esse contexto acontecer junto com a União Brasil.
Valderico Júnior, ainda em mente aquele, você falava para mim, olha, primeiro momento assumindo o governo, o trevo de acesso à Avenida Litorânea Norte e a questão do estacionamento da Avenida Antônio Carlos Magalhães. No primeiro momento, 1º de janeiro, ali, você vai mandar brasa mesmo, derrubar aquele trevo?
É, com certeza esse é um objetivo que foi proposto na campanha, até antes da campanha nós falávamos isso, eu falava isso em 2020 já, não é? E para reafirmar um dado para você, tá certo? Nós fizemos aqui uma pesquisa, tem uns 10 dias, é uma pesquisa localizada. E 78% da população, que inclusive mora ali.
Os comerciantes.
Comerciantes.
Vão vibrar.
Os moradores querem realmente a volta daquele modelo que ali se tinha. Então, a gente sabe que a gente não vai conseguir agradar todos. Mas eu lembro que na minha campanha, na nossa campanha, eu já pontuava que eu não estou atrás de agradar 100%. Eu quero agradar a maioria, eu quero fazer com que Ilhéus seja diferente e volte a pertencer aos ilhéus.
Aquele estacionamento quebrou os comerciantes do Malhado.
Com certeza, eu acho que aquela uma avenida é próspera, uma avenida com responsabilidade comercial gigantesca, que empregava muitas famílias, que ali foram realmente, tem comércio que 60% do seu faturamento foram diminuídos, e diminuindo isso, você está diminuindo empregos diretos, fora os indiretos, né? O quanto que a gente perde com isso. Mas ali é um desejo de mais de 78% hoje da população que ali convive, da população que transita por ali, inclusive os moradores. E a gente vai no dia primeiro, com fé em Deus, eu quero estar saindo do centro de convenções. Vamos lá, Robertinho.
Vamos
lá, meu marido. Quebrar aquele trevo, viu?
Você que viaja mais do que eu, do que o Robertinho, né? Você já viu em algum lugar do Brasil, em algum lugar do exterior, algum estacionamento dos carros no meio da rua?
Na verdade, já vi, né? Em outro país, inclusive, nos Estados Unidos, eu vi pessoalmente o que era aquele processo. Ali, para acontecer, primeiro você tem que ter uma educação, né? Uma cultura com a população, de fato, diferente, uma população que cumpra realmente a legislação, né? Você não atravessa fora de faixa, você não cruza na frente de outros carros, você não pega o corredor de ônibus. Então, assim, é uma série de parte educacional que precisa ser implantado para que a gente possa ter um modelo daquele, né? E, inclusive, aonde eu vi, as pistas são mais largas. Ou seja, ali quando você para, quando você abre a porta, a porta vai para cima da ciclovia. Eu já vi em vários momentos críticos, né? Onde já foi informado de vários acidentes, que as pessoas abrem a porta e batem nos ciclistas, derrubando-os. Né? Então, grave esse formato. Mas, no país que eu vi, lá nos Estados Unidos, as ruas são mais largas. Ou seja, tem espaço para se abrir porta, sem ir para dentro de outra pista.
Oferecer o risco ao ciclista, ao pedestre, né?
Essas coisas. E para o próprio outro carro, né?
Sim.
Quando você abre a porta para o lado direito ali, você tem a chance de um carro vir e pegar a porta. Então, assim, existe isso em outros lugares, mas com outra cultura, né? Da população, inclusive. Né? A gente precisa entender que quando a gente traz um modelo de fora, nós temos que adaptar para a nossa realidade. Nós temos uma cultura regional, nós temos a cultura brasileira, já é diferente. Então, assim, a gente sabe o quanto, inclusive, a educação de trânsito precisa ser implementada aqui na cidade. Não é só correção com multas, entende? O modelo educacional tem que ser de instrução, realmente, fazer blitz instrutivas. Eu já vi isso muito acontecer, inclusive quando morei no Rio de Janeiro, onde se tinha blitz, onde você parava e a pessoa, ai meu Deus, não, olha, senhor, o senhor está descumprindo isso, o senhor precisa colocar cinto, o senhor precisa entender que nesse local não dá para você poder ficar cortando o carro,
muito
porque a ficha é dupla.
Você
tem que educar a população, não simplesmente oprimir com multas, essas coisas. Eu acho que a multa...
O servidor vai ser capacitado para realizar ações como essa, né?
Eu não abro mão, acho que a gente precisa capacitar os agentes, e tem muita gente boa que precisa realmente que o governo pense na parte educacional, para que a gente possa juntos, né, ajudar a transferir isso para a população. Então, nosso governo será, sim, com capacitação, será com instrução, para que a população sinta a diferença nas ruas.
Antes de falar de educação, eu queria que você falasse da sua experiência de chegar do nada na central de regulação, ver o sofrimento da população ilhéense e subir aquela escada. Como é que foi para você, prefeito eleito, do nada ali, sem ninguém esperar, você chega para ver de perto o sofrimento do povo?
É isso, você já disse tudo, a pessoa já tem a dificuldade em ter que ir para uma fila de regulação, né? Muitas vezes doente, às vezes a pessoa não tem um parente para ir no local, às vezes você não tem, né? Você tem que ir em loco para poder fazer isso, e é um sofrimento, um local, um prédio bacana, mas que precisa realmente de uma atenção, precisa voltar o elevador a funcionar, ou se não funciona, você tem que mudar dali, você tem que dar a oportunidade da população de estar numa localidade, né, com fácil acessibilidade. Então, é um prédio que precisa ser repensado pela gestão, um prédio que precisa de uma atenção, se é que quer servir à população, não só com regulação, mas com outros equipamentos, que ali realmente é um local diferenciado, mas que precisa de ser, ter responsabilidade para tratar a população. Não dá. Eu, na hora que eu pisei o pé na recepção ali embaixo, na hora interpelado pela população, geralmente as mães, né, falando da falta de serviço, a falta de exames, a falta, a demora que se tem para poder realmente ter a sua situação regulada e fazer acontecer, ou seja, o serviço chegar na ponta, chegar a quem precisa. E a gente sabe o quanto que a gente tem que ter responsabilidade para tratar esse assunto de perto.
Bom, educação, na campanha você levantou essa bandeira, a preocupação com os anos letivos, a qualidade do ensino, a valorização do professor, a questão da merenda escolar. Como é que anda já no seu projeto aí para a educação no município?
Acho que a educação é a base de tudo. Ou a gente consegue implementar um modelo eficiente, ou a gente não desenvolve a sociedade como um todo, não é? Essa semana nós temos um grupo rodando todos os colégios da cidade, todas as escolas, né, pontuando, fazendo relatório. Eu agora vou começar a rodar também, né, mas fotografando todas as escolas, fotografando como é que está a estrutura física, que é o primeiro passo, né, a gente vendo o que é prédio próprio da prefeitura, o que é alugado, fazendo toda essa construção, documentando de fato, né? Eu preciso que sejam documentados pastas da educação, então a gente tem um time da educação trabalhando, visualizando, visitando e registrando como nós estamos pegando, né? Ou seja, tem um formulário que nós estamos preenchendo com todos os dados, o que a gente entende que já dá para melhorar, o que não dá para melhorar, o que é prédio alugado que precisa realmente rever. Na mesma rua, talvez, se você olhar, dependendo do aluguel, você pode conseguir algo mais barato e mais eficiente, né? Que a gente entende que dá para ser feito isso. Se uma escola não tem condições de ser reformada para o ano letivo que começa em março, a gente tem que mudar o prédio. Então, assim, a gente está fazendo todo esse levantamento de pé, em loco. Fiz questão de pedir ao nosso time para estar rodando desde os distritos aos morros, às comunidades, aos outros colégios que tem na cidade, de uma forma geral, para que a gente possa pontuar e priorizar. Olha, nós temos que priorizar primeiro esse. Então, eu acho que mais uma semana ou duas a gente está com o relatório fechadinho.
Já tem em mente o nome para assumir a Secretaria Municipal de Educação?
Está curioso.
Está curioso. Tenha calma, Marinho. Vai dar certo. Mas agora a gente tem que fazer um levantamento do trabalho que nós temos, porque independente de nome que vai estar na pasta, nós temos que saber para onde nós queremos ir, e educação tem sim que ser uma grande prioridade do nosso governo.
Então, a pergunta aqui dos moradores do bairro São Miguel e bairro São Domingos e o litoral norte de Ilhéus, a questão do avanço da maré. Valderico Júnior já buscou soluções em Brasília, ou já está tentando buscar as soluções para o avanço da maré no litoral norte?
Eu tive em Brasília e uma das principais pautas que eu pontuei foi a necessidade que nós temos, nós como ilhéenses, a necessidade que nós temos de ter uma interferência do governo federal, uma ação concreta do governo federal, para que a gente possa de vez solucionar o problema. Nós entendemos que o governo municipal ele não tem recursos para poder fazer o que tem que ser feito. Não dá para poder ficar fazendo simplesmente paliativos ali, sabe, Marinho? Eu acho que o governante que entra na cidade, ou seja, nós temos que ter a responsabilidade que nós temos que ir atrás de recursos, né, de fato, e para poder implementar de uma vez por todas manobras ali, ações ali, que tenham que resolver a situação da Praia do Norte. Então, eu tive com o ministro do turismo e pedir, tenho essa ligação via União Brasil.
E do mesmo partido, né?
Do mesmo partido, né? Então, o Celso Savino, ele nos recebeu no mesmo dia em duas situações, uma da tarde e outra às 16h. Nós voltamos duas vezes no mesmo dia com ele, porque quando eu fiz um pedido às 13h, referente à aviação, ele na hora ele falou, nós demos sorte, porque a diretoria da Azul está em Brasília, então eu vou chamá-los aqui, se você puder. Falei, claro que posso, o interesse é nosso. Então a gente pediu para voltar e nós voltamos para poder falar sobre os voos. E dentro disso, eu pontuei com ele a necessidade, né, que a Zona Norte, além de tudo, além de ser uma comunidade que precisa realmente de uma valorização interna, nós sabemos o potencial turístico que aquilo tem. Praias lindíssimas que precisam de realmente uma intervenção para que a gente possa produzir localidades, produzir possibilidades para que os turistas também possam usar a Praia do Norte como atrativo e gerar recursos, gerar renda para aquela população como um todo. Então a gente sabe que precisa de um grande comprometimento, nós estamos em cima disso aí. Acho que numa próxima visita a gente vai estar também indo falar sobre o orçamento daquilo. Eu vim fazer um grande projeto para poder realizar o trabalho, principalmente ali com aqueles espigões, né, que a gente chama, para poder realmente
conter aquele avanço, né,
Rodrigo? De verdade.
De verdade. Eu gostei quando você colocou parar e ficar botando paliativo. O problema está ali, tem que encarar e buscar uma solução. Né? Uma ação de curto, médio e longo prazo, e tem que ter o governo federal.
Não tem jeito. Não, o orçamento é muito grande. São investimentos gigantescos que a gente sabe que ou tem intervenção, ou a gente está realmente propício a ficar, né, deixando acontecer. Eu falei com nossos deputados federais também, tanto o próprio Leulo Amanto, deputado Leulo Amanto, Pedro me acompanhou também para Brasília, e nós sabemos que a bancada do União Brasil, por ser uma bancada forte, com muita representatividade, vai colocar a mão num processo como esse, porque tem que dar uma resposta a nós ilhéenses, realmente, que necessitamos de ações como essas.
Vamos ficar na torcida. Paralelo a essa questão do avanço do mar, você tem a questão dos altos, dos morros e encostas, que durante a campanha nós presenciamos aí casos assim, né? E chega a ser assustador para ele, Elcio. 2.0 vai estar em execução?
Com certeza. Eu fiquei muito feliz quando estive... naquele dia que eu fui na regulação, eu acabei subindo mais um degrau lá, mais um andar, e fui conhecer sobre o PAC, né, a proposta do PAC para Ilhéus, dos projetos que nós temos aqui, quantas demandas a gente tem de morros, de encostas que precisam ser refeitas, melhorias com escadarias. Então, assim, foi uma realidade que nós falamos muito na campanha, você esteve muito perto, você sabe disso, que foi o Vivo Morro 2.0, né? Um projeto que a gente entende que precisa ser requalificado, precisa ser modernizado, e foi isso que a gente fez, trouxe o Vivo Morro, que já deu certo no passado, para essa nova situação, e a gente vai ter que ter uma atenção especial. Então o PAC já vai nos ajudar muito, né? São 59 milhões investidos diretamente nos projetos de encostas e morros. Então a gente tem várias tecnologias com geomembranas, né, que a gente tem modelos que deram certo, por exemplo, em Salvador, né, nos morros com obras inclusive mais rápidas. Tem hoje equipamentos para a parte emergencial que você com 30 dias está pronto a situação, não é uma obra demorada, porque a gente já começa a dar uma resposta mais eficiente, mais rápida para a população, que, claro, precisa de uma atenção. Casas que você lembra muito bem, a ponto de cair. Outras que já caíram pedaços.
Outra, né, com a lona estendida, né? Caiu o quintal.
Quintal de outras pessoas lá embaixo que precisam dessa assistência, que suas casas estão sendo tomadas por esses entulhos que vêm caindo de cima para baixo. Então a gente tem que ter muita transparência, responsabilidade. Além do PAC, nós temos que fazer interferência municipal em algumas localidades que ficaram fora desse projeto inicial do PAC. Então a gente está fazendo realmente um levantamento, e já se tem muita coisa adiantada, e nós estamos imbuídos em melhorar também localidades que não estarão incluídas nessa primeira remessa do PAC. Então a gente sabe que precisa dessa interferência, dessa responsabilidade. Foi um compromisso nosso e é uma atenção que nós daremos ao longo do nosso governo.
Concurso público anunciado pelo governo do município pode ser suspenso?
Eu estou conversando muito, inclusive com o Ministério Público, não é? Porque nós entendemos que há sim uma necessidade de fazer um concurso público, mas há um novo governo entrando. E foi isso que eu pedi, falei que possa prorrogar, né, esse concurso, porque nós precisamos estar dentro do processo, colocar a nossa formação, colocar o que nós entendemos, e para isso fomos eleitos, né? Ou seja, a estruturação precisa ser feita no modelo do novo governo que está entrando. Então eu acho precipitado a gente simplesmente agora, no término de um governo, né? Que onde a população escolheu mudar, onde a população escolheu mudar, a gente entrar e não colocar o nosso esqueleto, não colocar o nosso formato de gestão. Então eu tenho pedido, e tomara que dê tudo certo, para que a gente possa amigavelmente prorrogar esse concurso, para que a gente possa fazer dentro do que essa nova gestão que foi escolhida pela população, né, para poder estar à frente desse governo. Então, para que a gente possa colocar o nosso formato e aí sim fazer um concurso público com muito mais, inclusive pode ser até que mais amplo, né? Ou seja, a gente identificar que possa crescer
uma necessidade maior em outras áreas
no modelo que nós entendemos. Então, nós estamos discutindo, conversando principalmente com o Ministério Público e conversando com a gestão municipal para que a gente possa colocar sim concurso público no município de Ilhéus, por entender que é necessário, eu repito, né? Mas dentro do modelo novo de gestão, que é isso que a gente entende, que para isso que nós fomos escolhidos, para isso que a população nos elegeu, para que a gente dê um novo formato no município. Então, em cima disso, tomara que a gente consiga prorrogar esse concurso público e sim fazer com eficiência para atender a quem necessita, né, participar do concurso, mas principalmente atender as demandas do nosso município.
Eu achei muito interessante esse seu diálogo com o órgão de controle externo, como Ministério Público, porque até a turma aí já tentou até dizer, Valderico Júnior é contra o concurso, jogar isso para a população. E você está deixando bem claro aqui no programa que não é contra, né, Valderico?
Pelo contrário, acredito muito que a gente com concurso público a gente consegue realmente efetivar as pessoas, para que as pessoas possam produzir, independente de gestores que passam, né? E sim com responsabilidade, capacitando. O gestor tem que ter a responsabilidade de estar capacitando os gestores, os servidores que participam do concurso, posteriormente até assumir, inclusive capacitando os que ali estão trabalhando há anos, que precisam se reciclar, né? Eu acredito que essa é a nossa responsabilidade. E pelo contrário, eu quero muito apoiar vários concursos para que a gente possa fazer realmente uma grande gestão, possa colocar realmente com eficiência servidores públicos para trabalhar nesse novo formato.
O Natal e o Réveillon, você vai buscar acontecer, Valderico Júnior?
Eu não tenho interferência sobre isso, Manuel Santos, porque o nosso governo só começa a partir do dia 1º de janeiro. Eu tive uma conversa já com o prefeito atual, onde perguntei sobre, principalmente sobre o Réveillon, porque é uma festa que começa na gestão com atual e termina na próxima, né? Então, nós temos que ter a responsabilidade, onde fui informado, e só se não foi essa informação que eu vou passar agora, só se mudou, tá certo? Porque quando eu estive com ele, ele me disse que não faria o Réveillon mais uma vez, né? E eu até estranhei, porque Ilhéus é uma cidade com potencial turístico, uma cidade que enche, né, na reta final do ano, é natural isso acontecer, e acredito que o ilhéense precisa, além para si próprio, precisa contemplar essas pessoas que vêm de fora também num processo, para que seja uma cidade turística, de fato, com respeito, com tudo. E não vi essa predisposição agora para o dia 31 de dezembro. Mas eu tenho que falar do meu. Não tenha dúvida que ano que vem nós teremos uma boa festa de Réveillon. Mas eu já estou preocupado, sim, com o calendário dos eventos, né, inclusive culturais, que nós temos, puxada de mastro, lavagem das
escadarias da catedral, Iemanjá.
Exatamente, né? Festa de Iemanjá, 2 de fevereiro. Então, assim, quantas coisas nós temos que ter. O primeiro final de semana do ano também, né, de janeiro, cidade
você toma posse na quarta, né?
Isso, no sábado já vem. Então, eu acredito que nós temos que tentar, de fato, viabilizar com responsabilidade, com muita tranquilidade, né? Viabilizar um evento para o primeiro final de semana do ano. Então, eu já estou realmente buscando essas efetivações aí para que a gente possa, quem sabe em dezembro já está dando um furo de reportagem aqui.
Olha,
junto
aí
com vocês do Tropa de Elite.
E o carnaval? Carnaval vai dar tempo. Um carnaval com parcerias, com as cervejarias. Não somente prefeitura gastar e as parcerias.
Pronto. Inclusive você, numa outra oportunidade que nós tivemos aqui, falou da responsabilidade de fazer um grande carnaval, né? O que nós temos visto, Ilhéus terá carnaval, Ilhéus na minha gestão vai ter uma valorização dos eventos, inclusive. Eu entendo que os eventos têm que deixar de ser gastos para ser investimentos, não é? Porque um evento bem planejado, um evento bem estruturado, bem divulgado antes, você traz turistas regionais e até fora do estado para curtir a cidade de Ilhéus o ano inteiro. Então nós temos que ter essa responsabilidade. O Carnaval de Ilhéus, a gente precisa dar uma atenção também aos blocos que fazem, né, essa construção há anos e precisam ter um olhar diferenciado. Então nós iremos abrir esse diálogo para que a gente possa construir um bom evento, né, estruturado. Não dá para poder fazer as coisas improvisadas, né, que a gente já viu por
de
aí.
De última hora.
Então a gente estruturar no melhor formato possível. Eu vou até te pontuar aqui. O que me preocupa muito hoje é quando eu vejo orçamentos, Marinho. Você falou assim, mas Ilhéus tem que ter carnaval, não dá para ter micareta. Ilhéus é uma cidade grande, não é? Eu acredito que isso possa ser uma realidade, que você fala de um desejo. Mas você ter, por exemplo, uma briga com Salvador, é muito difícil. Por exemplo, hoje não tem trio elétrico para atender todas as necessidades do país. Um trio elétrico fora do carnaval, ele pode ter um orçamento, por exemplo, R$20 mil por dia, sendo que no carnaval 150 mil o mesmo equipamento.
Você pode antecipar o carnaval de Ilhéus e fazer um grande carnaval.
Pode. Então aí passa a ser micareta.
Ou posterior.
Aí passa a ser micareta.
É, mas eu não quero micareta. Nem carnaval cultural. Não aguento você mais entende, carnaval entende, cultural.
A nomenclatura, quando você sai do carnaval, se ele é antecipado, ele é uma micareta, se ele é posterior, ele é uma micareta. Ele não tem jeito. Carnaval é naquela data específica do carnaval.
Carnaval de verdade.
Então, é o carnaval de verdade. Então, assim, me preocupa pelo orçamento que nós temos previsto, a gente não conseguir viabilizar o carnaval, como você falou, na data específica. Artistas que, por acaso, possam estar aqui num valor, sei lá, 100 mil, no carnaval vai para 400, 500 mil. É oferta e demanda. Não tem jeito. Então, me preocupa a gente ter que ter um investimento gigantesco, sendo que se numa outra data um pouco mais à frente ou um pouco anterior, como já foi em outros momentos aqui, né, eu lembro quando eu era muito novo, Ilhéus tinha o melhor carnaval,
sucesso, melhor carnaval tá
do Brasil.
Do Brasil, verdade.
Era a melhor micareta do Brasil.
Ilhéus Folia.
Ilhéus Folia. Então, assim, eu fico muito feliz quando nós ganhamos, por exemplo, pessoas de blocos que já estiveram na cidade, me ligar e falar, olha, se você fizer o que eu sei que você vai fazer, eu tenho interesse de colocar nosso bloco novamente. Então você já pensou?
Quase os blocos.
Resgatar,
galera de Ilhéus,
o galera
bora quero, embora.
O galera seria um sonho de conversar novamente, porque eu acho que tem muita identidade com o povo. Você já imaginou uma bela micareta que a gente conseguir colocar o galera de Ilhéus na avenida, um dia com Asa de Águia, um dia com Bel Marcos? Que isso tinha uma representatividade de autoestima para nós ilhéenses.
Os bons tempos estariam de volta. Valderico Júnior. Saindo do carnaval, a gente volta agora para a política. Eu queria que você falasse um pouco. Você está acompanhando, né? Os poderes são independentes, mas a harmonia tem que haver. Você está acompanhando essa movimentação para a eleição da mesa diretora?
Com certeza. A gente entende a necessidade de ter diálogos, não é? A gente vem construindo isso, nós estamos dialogando com os vereadores eleitos para que a gente possa, numa harmonia, a gente conseguir fazer o melhor para Ilhéus. Não é o melhor para o governo Valderico Júnior, não é o melhor para a Câmara de Vereadores em si. Nós temos que fazer uma construção para Ilhéus. Eu tenho deixado, tenho pedido a eles que busquem a viabilidade dos seus nomes. Mas qual é o seu nome em relação à Câmara de Vereadores? Qual é a sua indicação? Eu não me coloquei com alguma preferência. Pelo contrário, tenho deixado que todos que chegam para mim e falam assim, olha, eu tenho interesse em ser, eu falo, busque a sua viabilidade, vá conversar com seus pares, vá conversar com as pessoas, busque seus votos para que a gente possa ter digamos assim, uma coerência na construção desse processo da Câmara. Então, com muita tranquilidade, isso só será eleito.
Dia primeiro,
junto com nossa posse. Então a gente tem um tempo de viabilidade isso, a gente tem um tempo, um governo novo que está entrando, dá para ser construído isso em conjunto, dá para ter essa discussão. Eu entendo a independência que eles têm, então por isso estimulo.
Já tem um bloco independente.
E agora é bloco para tudo que é lado, a gente acha salutar, as pessoas têm que tentar buscar sua viabilidade mesmo, é assim que acontece, e a gente vai construindo em conjunto bons relacionamentos. É em cima disso que eu estou com muita tranquilidade. Hoje eu falo de gestão, então quando falo muito sobre isso, eu falo, pessoal, tudo bem, busque as suas viabilidades, o que precisarem de mim, eu estarei aqui, porque tenho que pensar em Léo de uma forma geral, né? Já não existe mais partidos políticos, existem pessoas que querem o bem da cidade de Léo, e é isso que eu entendo da Câmara de Vereadores. A gente precisa ter essa construção em conjunto para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Mas nós ainda temos um mês e alguma coisa onde dá para se conversar muito, dá para se construir. Quantas eleições de Câmara de Vereadores você foi decidida poucas horas antes, hein? É.
Teve eleições. Tem um histórico aí.
Tem um histórico de você ter uma construção de um mês, dois meses para um nome e na hora dá
outro nome. Em 24 horas muda tudo.
Muda tudo. Então, assim, tem gente que almoçou eleito, teoricamente, né?
Quatro da tarde foi derrotado.
A gente sabe que é um processo de construção. Eu estou com muita tranquilidade para tratar o assunto e a gente construir o melhor caminho para o município de Léo.
Os aliados de Mário Alexandre irão fazer com alguns compor o governo? Aliados de Jabes Ribeiro, alguns irão compor o seu governo?
Na verdade, nós temos um grupo que buscou essa transformação, que buscou essa mudança, onde esse grupo está sendo cada vez mais conduzido para que essa nova administração seja realmente, de fato, nova.
Diferente. Né?
Diferente. Então é em cima disso que a gente vai. Eu aqui já não estou olhando mais para aliados de A, de B ou de C, eu quero aliados por Ilhéus, mas entendo que o nosso grupo tem que vir com a formatação nova. E o quanto que a gente puder hoje não estar tá utilizando do que está aí, que a gente entende que não deu certo, é o que eu acho que é o caminho, Marichão.
Ô, Valderico, você. Um dia eu ouvi de Nilton Lima dizer assim para mim: me perdi quando negociei com os partidos e fiquei sentado na cadeira parecendo um boneco, porque os partidos tomaram conta da prefeitura. Você negociou o seu governo com algum partido político?
Não, negócio não. A gente sabe quem são os partidos que deram a mão a gente, né, Albertinho? Os partidos, as pessoas que caíram pro compromisso, né, de estar nos ajudando nesse processo, e ninguém na política faz nada sozinho. Nós não temos loteamento da nossa gestão. Pelo contrário, eu tenho parceiros e eu entendo o seguinte: se eu fiz uma parceria com Robertinho Scarpita, se eu fiz com Marinho Santos, eu entendo o seguinte: Marinho, você pode até me indicar um nome. Me indique. Agora, tem que ter capacidade técnica, nós temos que ter pessoas eficientes, pessoas que a gente possa acreditar. E se aquela pessoa, seja ela quem for, inclusive os que estão do meu lado, eu falo isso o tempo todo, se elas não estiverem dispostas a trabalhar, a produzir o que a gente precisa para o nosso município, a se doar, ele vai ser convidado a se retirar, e eu não tenho dificuldade com isso. Eu digo isso aos meus: eu preciso de uma gestão 7x7. 7 dias por 7 dias, assim, 24 horas. A gente precisa realmente mudar a história de Léo. Quem estiver pensando em cargo político, simplesmente para 4 anos de governo, desculpa o tempo, está morto com a minha gestão. Porque nós estamos pensando num projeto de 20, 30 anos. Então, para isso, vai depender dessa nossa primeira gestão. Em cima disso, eu estou imbuído de fazer uma equipe técnica, eficiente, que tenha coragem, que tenha responsabilidade e que queira melhorar o nosso município. Então, em cima disso, nós vamos fazer a nossa construção. Seja ele com a União Brasil, nosso partido, ou todos os partidos que tiveram ao nosso lado nesse processo.
Todo governo tem um satanazinho. Você tem um satanazinho que está do seu lado, que vai ficar...
Tomara que não.
Bam, bam, bam.
Tomara que essa parte não tenha se colocado ao nosso lado, meu amigo.
O governo de Jabes tinha um satanazinho. Aí vem outro, tem um outro satanazinho.
Vamos orar muito para que esse satanás não fique do nosso lado.
Valderico, agradecer a sua presença aqui no nosso programa, dizer que ia ser muito bom, né? O tempo passa rápido, né?
Mas passou
tá vendo? Isso, né? Agradecer, desejar sucesso, né? E tem uma data para sair esse primeiro escalão aí, antes da diplomação?
Fiquem tranquilos que assim que eu tiver, eu falo com o Tropa de Elite, e a gente vai ter, sim, alguns furos aqui para poder dar essa preferência também a vocês que estão sempre na batalha por uma Ilhéus melhor. Então, muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer a...
Muitas mensagens chegando, muitas, mas a gente não aqui tem condições.
Não tem
o Luiz Caminhoneiro,
sim,
lá da rua Rosa Amélia, no bairro Nelson Costa, mandando um abraço para você. E seu Dico.
O caminhão vermelho.
Seu Dico no Banco da Vitória. Seu Dico.
Muitas mensagens aqui no Zap querido, da rádio, viu? Muitas.
Amém.
Os quatro cantos da cidade.
Eu tenho falado que eu tenho vivido um momento ímpar na vida, as pessoas na rua fazendo questão de parar, falar com a gente, desejar boa sorte. No olhar das pessoas a gente vê muita, um olhar de esperança em cima da nossa gestão. Eu quero dizer que não estou esperando o janeiro para trabalhar, pelo contrário, nossa equipe já está trabalhando ao tempo todo. Hoje, por exemplo, agora à tarde estou indo para Jequié, tem um evento em Jequié às 18 horas e amanhã estarei o dia imerso dentro da prefeitura de Jequié, junto com o Zé
Cocá. Leve um abraço a Zé Cocá.
Então, Zé Cocá já me ligou, falou que ia jantar comigo hoje, porque é um modelo de sucesso, tanto que foi reeleito com 92% de aprovação, né? Assim, um baile em cima de qualquer...
Prefeito diferenciado.
Prefeito diferenciado. Então, são modelos como esse, que nós temos que estar perto, buscando para a nossa população, porque Ilhéus tem jeito. Eu não tenho dúvida que com muito trabalho, muita competência, muita técnica e força de vontade, claro, sempre Deus na nossa frente, para que a gente possa chegar aonde a gente sempre sonhou. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado a Robertinho, que hoje de manhã cedo, viu gente, vocês estão ouvindo aí, já me passou a mensagem, cadê você? Eu não dei um oi, não dei um nada, será que vai vir? Fica aquele negócio, não, fique tranquilo, tá marcado. A gente sabe da responsabilidade que nós temos e para isso nós estamos aqui. Então, agradecer a você que tem paciência conosco. Peço essa compreensão referente ao ano de 2025, principalmente. Vai ser um ano muito duro, eu tenho dito isso, né? Um ano de ordenamento, um ano que a gente vai fazer mudanças na gestão e a população tem que entender que a gente precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, com cima disso, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Marinho Santos, pela paciência também, pelo comprometimento com todo esse vínculo com a cidade de Ilhéus. E agradecer a você, Robertinho Scarpita, que também esteve ao nosso lado, passo a passo, caminhou com a gente. Então é um cara que tem muito a acrescentar no município de Ilhéus também. E a gente sabe que estaremos juntos para fazer um modelo de gestão diferenciado. Obrigado a todos vocês, bom dia e um bom recomeço de semana, né?
Com a quinta-feira um final de semana.
Com a cara de segunda, mas com um final de semana na porta. Um beijo a todos vocês aí.
Já tomou café?
Não, vou tomar com vocês agora. Você vai pagar meu café hoje, não tem jeito.
Valeu. Nosso convidado de hoje, Valderico Júnior, prefeito eleito de Ilhéus, perdeu a entrevista, o podcast daqui a pouquinho liberado. Seu repórter, hora de ir embora. Descer as escadas com o nosso prefeito Valderico Júnior.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Scarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Amanhã, encontro marcado a partir das 6. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia.
Você curtiu. Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.